DW. Jornal da Manhã.
Viva! Governo moçambicano reúne-se hoje para analisar naufrágio com 100 mortos. As buscas pelos desaparecidos continuam.
Destas atividades desenvolvidas, foi possível o resgate de 13 sobreviventes.
Misa Moçambique repudiou a atuação do assessor de imprensa de Flip News contra jornalistas.
O que está em causa é a atuação, diríamos, violenta e não negociada.
Acusada de facilitar o genocídio em Gaza, a Alemanha responde hoje em tribunal. Ainda neste jornal é destaque a reestruturação em curso nas Forças Armadas Alemãs face às ameaças vindas de leste da Europa. Eu sou o Brahim Adarami e na edição está Madalena Sampaio. Bom dia. O governo moçambicano reúne-se hoje para discutir medidas para minimizar o impacto do acidente com o barco de pesca que naufragou domingo em Nampula, com 130 pessoas a bordo, das quais 100 morreram. Em comunicado, o presidente Flip News diz que recebeu com profunda tristeza a notícia do naufrágio e orientou as entidades provinciais a diversos níveis para mobilizar equipas de salvamento e de análise da situação. De acordo com as autoridades marítimas moçambicanas, a embarcação de pesca não estava autorizada a transportar passageiros, nem tinha condições para o efeito e as pessoas que transportava fugiam a um surto de cólera no continente com destino a ilha de Moçambique, tendo o naufrágio acontecido a cerca de 100 metros desta costa. O correspondente da DW em Nampula, Sitoy Lucek, foi ao terreno conversar com as famílias das vítimas e também com as autoridades locais.
Abdul Shemuna é familiar de 3 das pelo menos 97 vítimas mortais.
Eles lá estavam a fugir da cólera, então chegaram até entrar no barco. Um número mais avançado e o barco não se portou com o número que já tinha levado. Então chegou de afrontar o barco.
Amadi Juma, residente no bairro de São Colo, na ilha de Moçambique, perdeu 5 membros da sua família no naufrágio.
5 pessoas, tinha meus irmãos, filha da minha mãe, segunda mãe, posso dizer. Foi um fundamento de água do barco, lá em Kisanga. Estava a sair em Lunga, a vir aqui, através de cólera.
O proprietário da embarcação, cuja identidade não foi possível apurar, admitiu que o barco levava mais pessoas do que a capacidade. Mas aos jornalistas disse que a intenção era boa, visaria facilitar o transporte das famílias, uma vez que há crise de transporte do género para passageiros.
Transportávamos na totalidade 130 pessoas. Durante a marcha, quando notei que o ambiente não estava bom, a água já entrava na embarcação, pedi ao meu marinheiro para que pudéssemos fazer algo rapidamente. Mas havia sempre infiltração de muita água e não conseguimos evitar o pior.
Há ações em curso para resgatar tripulantes desaparecidos nas águas da região de Kisanga, no distrito da ilha de Moçambique, revelou Rosa Chiaoke, porta-voz da polícia moçambicana na província de Nampula.
A Polícia Costeira Lacustre Fluvial fez-se ao terreno. Destas atividades desenvolvidas, foi possível o resgate de 13 sobreviventes e, neste momento, ainda há um trabalho que está sendo feito para o resgate dos mesmos.
Sitoy Lucek, DW, Nampula.
Uma tragédia que pode acompanhar as últimas notícias em dw.com/português. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: acha que haverá responsabilização pelo naufrágio que matou cerca de 100 pessoas na ilha de Moçambique? Shinaide Dias diz que é claro que não haverá nenhuma responsabilização e diz que a tragédia deu-se pela sobrelotação da embarcação e falta de fiscalização. Também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Ainda em Moçambique, o Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, repudiou a atuação do assessor de imprensa do Presidente da República, Arsénio Henriques, que, na semana passada, terá impedido os jornalistas de fazerem a cobertura de uma reunião de um dos órgãos sociais da Frelimo, o Partido no Poder. Em entrevista à DW África, Ernesto Nhalani, diretor executivo da organização não-governamental, insurge-se contra este e outros episódios que condicionam o trabalho dos jornalistas. O ativista começou por dizer o que acha desta postura do assessor de imprensa de Flip News.
Achamos um ato irrepudiável, na medida em que esteve fora de uma ação que podemos considerar razoável de atuação, tal que os jornalistas estiveram lá presentes a convite do próprio Partido Frelimo, e o Partido Frelimo certamente tinha que ter tido uma previsão de que o evento podia ter intervenções imprevistas, tendo em conta o contexto em que a reunião foi realizada. Então, quem devia ter feito um mapeamento do risco de tal ocorrer, sob o ponto de vista de intervenções dos seus membros, é quem convidou os jornalistas para aquele evento. Isto é, os jornalistas não estiveram lá ao acaso, tudo foi planificado, e penso que todo assessor de imprensa tem consciência de que a sua atividade é de influenciar, não é de controlar o trabalho e a ação do jornalista.
O que é que está aqui em causa?
O que está em causa é a atuação, diríamos, violenta e não negociada. Isto é, o facto de que o assessor de imprensa ter que ter consciência de que o trabalho dele tem limite. Não pode controlar o trabalho do jornalista na totalidade.
Que lição se pode tirar deste ato? Tem a ver apenas com a forma como se deve escolher ou indicar o candidato da Frelimo?
Eu acho que não. Penso que foi uma reação a nível individual. Nós todos assistimos o contexto. Ninguém mandatou a ninguém para fazer aquilo. Eu penso que foi um ato voluntário de quem o fez. Por isso que não podemos fazer esta colação de candidato. Tal que a própria estrutura do partido fez aquele convite, tendo em conta a natureza daquele evento. Então, não é algo que foi planificado, foi algo que foi feito naquele momento por quem fez. Por isso também o nosso pronunciamento dirigiu-se ao ato e ao comportamento de quem atuou, na maneira como nós visualizamos todos.
Os jornalistas que estavam na cobertura da reunião qualificaram o ocorrido de um episódio humilhante, embaraçoso e de total falta de respeito pela classe. A MISA já tomou uma posição. O que é que vai fazer mais para além disso?
Nós atuamos em muitos processos quando eles envolvem danos materiais, danos jurídicos. Aquele ato foi um ato que nós repudiamos e esperamos que, com a nossa ação a este nível, possamos contribuir para mudarmos comportamentos e também para que os próprios assessores tenham consciência de que a sua ação tem limite e está num âmbito de influência e não de censura.
Houve alguma reação por parte da Presidência da República ao vosso comunicado?
Até este momento não. Não temos nenhuma reação. Esperemos que o façam, mas até este momento não.
Ontem, 7 de abril, foi mais um aniversário do desaparecimento do jornalista moçambicano Ibrahimo Mbaruku, na província de Cabo Delgado. Não há, até então, uma explicação factual das razões desse desaparecimento?
Exatamente. É uma luta. Infelizmente, o Estado moçambicano ainda não fez a investigação e nós também estamos às escuras. Passam esses anos todos e permanentemente continuamos a exigir que o Estado possa esclarecer o que aconteceu.
Foi uma entrevista a Ernesto Nhanali, diretor executivo do MISA Moçambique, entrevista conduzida por João Carlos.
DW Notícias.
Ainda sobre o naufrágio em Moçambique, não param de chegar reações internacionais. O governo brasileiro demonstrou solidariedade pelas perdas humanas registadas e expressa sinceras condolências às famílias das vítimas e ao governo moçambicano. Também o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de condolências e solidariedade ao presidente moçambicano, Filipe Nhusi, pelas mais de 97 vítimas mortais do naufrágio na província de Nampula. Os ministros da Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa realizam a 18ª reunião ministerial em São Tomé e Príncipe para discutir o reforço do notariado a fim de facilitar os negócios e circulação de pessoas. Foi anunciado hoje. São Tomé e Príncipe detém a presidência rotativa da CPLP no ano passado sob o lema a Juventude e Sustentabilidade e vai assumir esta terça-feira a presidência da Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial Portuguesa, até aqui presidida por Angola. Na Guiné-Bissau, o PAIGC denunciou hoje a intromissão sistemática de alguma liderança das Forças Armadas na vida política e condenou a sua atitude de defesa do Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. Em comunicado à imprensa, o Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde lamentou situações que têm acontecido nos últimos 10 anos que considera de intromissão e discursos tendenciosos caucionadores das decisões tomadas pelo chefe de Estado, mesmo em colisão frontal com a Constituição da República e demais leis da Guiné-Bissau.
DW África. Deutsche Welle.
A Alemanha vai defender-se hoje da acusação de facilitar genocídio em Gaza. A acusação é feita pela Nicarágua no Tribunal Internacional de Justiça, com sede em Haia, nos Países Baixos. Daniel Müller, advogado da Nicarágua, acusa a Alemanha de dar armas ao governo israelita e, ao mesmo tempo, prestar ajuda em Gaza. É, de facto, uma desculpa patética para as crianças, mulheres e homens palestinianos em Gaza fornecer ajuda, incluindo através de lançamentos aéreos, por um lado, e, por outro lado, fornecer armas e o equipamento militar que são utilizados para os matar e aniquilar, e também matar os trabalhadores da ajuda humanitária, como foi recentemente evidenciado pelo ataque com mísseis contra veículos e trabalhadores da World Central Kitchen. As acusações são rejeitadas de forma clara e decisiva pela Alemanha, que deverá apresentar os seus argumentos em tribunal nesta terça-feira. Disso mesmo deu conta o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Sebastian Fischer, em conferência de imprensa. A Alemanha não violou a Convenção sobre o Genocídio nem o Direito Humanitário Internacional. Mas as acusações da Nicarágua não ficam por aqui. Pede também ao Tribunal que ordene à Alemanha que anule a sua decisão de suspender o financiamento à Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, UNRWA. O advogado da Nicarágua, Daniel Müller, disse que a suspensão do financiamento privou a agência de 450 milhões de dólares. A Alemanha não só não fez nada em relação ao seu fornecimento e ajuda militar, como também decidiu suspender a sua contribuição para a UNRWA, que é suposto cuidar das pessoas em Gaza. Não há dúvida de que a Alemanha tem plena consciência da importância da UNRWA para o povo palestiniano em Gaza e noutros locais do território palestiniano ocupado. A Nicarágua acusou também a Alemanha de não poder ignorar o sofrimento na faixa de Gaza, mas, apesar disso, optou por dar apoio militar a Israel. Num documento de 43 páginas apresentados ao Tribunal da ONU em Haia, a Nicarágua argumentou que a Alemanha está a violar a Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio de 1948, criada na sequência do Holocausto. Para Matthias Hedegen, diretor do Instituto de Direito Internacional da Universidade de Bonn, aqui na Alemanha, o processo da Nicarágua não tem pernas para andar. Eu creio que a queixa da Nicarágua não será bem sucedida. Se isso acontecesse, seria um duro golpe para a credibilidade do Tribunal Internacional de Justiça. A Nicarágua solicitou 5 medidas provisórias, estipulando em particular que a Alemanha suspenda imediatamente a sua ajuda a Israel, em particular a militar, incluindo o fornecimento de equipamento militar. O Tribunal Internacional de Justiça foi criado para julgar disputas entre nações e tornou-se um ator-chave na guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas. Num outro processo, a África do Sul acusa Israel de realizar um genocídio na faixa de Gaza, o que o Estado judaico nega veementemente.
DW do centro da Europa para si.
Está a ouvir a manhã informativa da sua DW África desta terça-feira e continuamos na Alemanha. A Alemanha quer introduzir reformas radicais nas suas forças armadas, reagindo assim às alegadas crescentes ameaças vindas de leste, mais concretamente da Rússia, de Vladimir Putin. O que vai mudar na tropa alemã? A análise é de Volker Wittig e foi adaptada por António Cascais.
O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, pertencente ao Partido Social Democrata SPD, acaba de apresentar um novo conceito de futuro para o exército alemão. A data escolhida para a correspondente conferência de imprensa foi o 75º aniversário da fundação da Organização do Pacto do Atlântico Norte, NATO. As mudanças radicais que o ministro propõe para a Bundeswehr devem-se à crescente ameaça vinda do leste, nomeadamente da Rússia, como afirma Boris Pistorius, referindo-se concretamente a ataques das tropas de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Todos nós sabemos que as ameaças militares contra o nosso país e os nossos parceiros aumentaram consideravelmente. Por isso, precisamos de emitir sinais inequívocos de que ninguém deverá ter a ousadia de nos atacar a nós ou a qualquer um dos nossos parceiros militares. É isso que temos que garantir. Palavras do ministro alemão, que o especialista militar alemão Thomas Wiegold, em entrevista à DW, confirma. Ele explica em poucas palavras qual o objetivo de Pistorius. O ministro alemão da Defesa quer tornar a tropa alemã preparada para a guerra, afirma Wiegold. Para isso, o ministro quer mais clareza, menos burocracia e menos estruturas duplicadas no exército alemão. As operações da Bundeswehr devem ser coordenadas num único local, o chamado Comando Operacional. Até agora, as operações internas e externas eram lideradas separadamente. Palavras de Pistorius. Este novo conceito terá vantagens claras. O planeamento e o comando operacional da Bundeswehr passarão a estar numa única mão. Isso vai possibilitar que tomemos decisões rápidas e baseadas numa vasta visão sobre a situação militar. O conceito de Pistorius foi aceito pela grande maioria do Parlamento, até mesmo a CDU, o Partido Cristão Democrata na oposição, considera louvável a iniciativa do ministro. Pistorius quer preparar a Bundeswehr também para uma forma relativamente nova de guerra, a guerra cibernética. Além dos setores clássicos, exército, força aérea e marinha, Pistorius quer estabelecer um novo ramo, ciberespaço e informação. Trata-se da análise de ameaças híbridas, como, por exemplo, campanhas de desinformação vindas do estrangeiro. Também será adicionado um comando de apoio para o fornecimento de serviços de saúde em caso de ataques com armas nucleares, biológicas ou químicas. António Cascais, DW, Bonn.
DW Notícias.
O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, disse hoje ao homólogo russo Sergei Lavrov que Pequim quer reforçar a cooperação estratégica com Moscovo e apoia o desenvolvimento estável da Rússia sob a liderança do presidente Vladimir Putin. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, pediu à Ucrânia e à Rússia para evitarem um perigoso incidente nuclear na central de Zaporizhia, depois de Moscovo ter denunciado um ataque ucraniano negado por Kiev. As autoridades russas relataram um ataque ucraniano com drones e vários impactos no interior da maior central nuclear da Europa, sob controle russo, desde março de 2022. O Estado Islâmico ameaçou executar ataques terroristas durante os jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com jogos em Londres, Paris e Madrid, confirmou um organismo especializado em rastrear grupos terroristas. Espanha, que está no nível 4 de 5 de alerta antiterrorista, recebe dois dos duelos da competição máxima continental de futebol nos próximos dias. O Real Madrid enfrenta hoje o Manchester City no Santiago Bernabéu, enquanto o Atlético de Madrid recebe Borussia Dortmund na quarta-feira. Além disso, Arsenal e Bayern de Munique medem forças hoje no Emirates Stadium em Londres, enquanto que o Barcelona visita na quarta-feira o Paris Saint-Germain no Parque de Príncipes da capital francesa.
DW, Espaço do Ouvinte.
É destaque nesta manhã informativa o naufrágio ainda em Moçambique. Perguntamos hoje, acha que haverá responsabilização pelo naufrágio que matou cerca de 100 pessoas no dia em que o governo moçambicano vai se reunir para analisar a situação? Recebemos aqui vários comentários dos nossos internautas. É tudo neste Café da Manhã. Um abraço a todos e até amanhã.